Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, a gente está ao vivo em 95,5 FM, também no YouTube, no Twitter e no Facebook da CBN. Bom, sempre falar aqui para os nossos ouvintes que quiserem também acompanhar a gente pelas redes sociais. Professor, hoje a gente tem perguntas de ouvintes. E eu tenho aqui três perguntas, vamos ver se dá tempo de responder todas elas?
Vamos lá.
Tá, a primeira pergunta é... Parece que tem uma desconexão no Brasil entre o fechamento de empresas e o alto desemprego, porque ele pede que você explique, professor, por que o índice Bovespa pode dar sinais de recuperação enquanto as empresas estão se debatendo numa crise econômica?
Pergunta boa, né? Nosso ouvinte deve ser algum estudante ou um potencial investidor em bolsa de valores. Essa pergunta é ótima e tem a ver muito com o fato de que o índice Bovespa é formado, vamos dizer assim, por 100 das maiores companhias e de vários perfis diferentes no mercado. Então, nós temos no Bovespa desde indústria de base, infraestrutura, falamos de mineração, falamos de petrolíferas, falamos de bancos, falamos de seguradoras, falamos de diversos segmentos. Então, o índice Bovespa é composto por 100 empresas das mais variadas áreas. Certo? Isso é interessante, que dá uma mensuração sobre o tamanho do Brasil e como nós somos uma economia diversa. Aí a pergunta que ele faz, né, que é bem interessante, como que é possível a gente ter um índice Bovespa que dá sinais de recuperação, né, e realmente ele, com variações, né, ele sobe, desce, mas a tendência, se a gente olhar e nosso ouvinte aí tiver com o celular na mão, ele pode procurar, ele vai achar que desde março, dia 23 de março, quando deu aquela queda abrupta no índice Bovespa, que foi para um número bem baixo, né? Ela só vem crescendo. E por mais que todo dia suba um pouco, cai um pouco, suba um pouco, cai um pouco, na média está crescendo tudo. Então, quer dizer, está recuperando. Né? Então, a pergunta que ele faz sobre como é que pode estar esse descompasso, né? Realmente é uma coisa interessante, porque o Bovespa, falamos de SAs, falamos de empresas de grande porte e que tem uma estrutura de capital, de gestão e de financiamento é muito mais suscetível à negociação e à busca de recursos das diversas fontes do que uma empresa de pequeno porte, por exemplo. Então, imagine assim, se nós tivéssemos um banco de uma agência só que nasceu e vive e existe só aqui na cidade nossa, em Maringá, ou numa cidade da nossa macro-região. Esse banco, ele teria um limite de recursos ou um braço para poder alcançar recursos diferente de um grande banco nacional, por exemplo. É nessa diferença que é interessante perceber, né? Então, as empresas de pequeno porte, elas estão sentindo muito mais essa pancada, porque as capacidades que elas possuem de financiamento, de rolar dívidas, de renegociar, reestruturar dívidas no longo prazo, é muito menor do que uma SA de grande porte, né? Então, uma empresa que possui um patrimônio de 2, 3, 5 bilhões de reais, consegue rodar isso melhor do que uma empresa que possui um capital de apenas R$1 milhão aqui na cidade nossa, por exemplo. Porque tem uma série de compromissos que, por mais que seja uma pessoa boa, honesta, decente e paga direitinho, os bancos tendem a concentrar o seu risco em empresas de porte maior que conseguem também diluir isso de forma mais segura com essas empresas. Porque elas têm garantias, têm patrimônios maiores. Então, tudo isso influencia. Então, é realmente importante pensar como que as pequenas e médias empresas da nossa região têm uma importância na geração de emprego a nível local, né? Porque os bancos, as indústrias de grande porte, os negócios que são nacionais, vamos dizer assim, eles conseguem fazer isso, e ainda que com algum percalço, que ocorra demissão, que ocorra desligamento de pessoas em massa, mas as pequenas empresas da região nossa aqui, elas sofrem o primeiro impacto, né? Vamos dizer assim, sofrem a primeira pancada. Uhum. E essa pancada gera o desemprego que a gente chama neste momento já agora, né? Então, essa capacidade de recuperação também ocorre de forma muito mais rápida nos pequenos negócios, porque ele consegue se reestruturar, se recolocar no mercado, um serviço, um comércio, mas para isso ele tem que realmente garantir que ele proteja o capital. Né? Então, essa pergunta do nosso ouvinte, como que é possível ter uma situação nossa como está ocorrendo no Brasil hoje, com desemprego que está crescendo, né? Que a Bovespa está também aumentando, basicamente é porque o desemprego está acontecendo focado especialmente nas pequenas e médias empresas que atendem o Brasil de forma com aquela maior capilaridade, né? Com pequenos negócios por aí esparramados. Então, essas empresas realmente carecem e exigem um cuidado especial, né? Os governantes, das prefeituras, do Estado, da Federação, precisam estar um pouco mais atentos em garantir que esses negócios pequenos consigam rodar, virar mais um mês, virar mais seis meses, porque o financiamento que está sendo liberado, muitas vezes os bancos acabam limitando ou criando dificuldades maiores porque tem medo de emprestar dinheiro para empresas que têm um porte, uma gestão, vamos dizer assim, muito mais epidérmica, né? O gestor que é dono da empresa e que também faz a coisa funcionar. Então, tudo isso é importante que o nosso ouvinte se atente e perceba como que afeta nosso dia a dia essa variação entre o emprego local e o desemprego local frente a tudo isso que acontece em nível nacional no Brasil.
E em relação à Bovespa, pode ter relação também com empresas que estão se dando bem na pandemia? Porque tem empresas que estão crescendo nesse momento de pandemia, setor alimentício, de saúde, né?
Com certeza, com certeza. Isso é bem possível, por quê? Porque a gente fala de termos segmentos variados e a grande vantagem, uma das riquezas da economia diversa que nós temos é essa. Nem tudo vai bem, nem tudo vai mal simultaneamente. Nós falamos de alguns segmentos que, numa crise, deslancham e aumentam o seu poder de produção, de faturamento, de renda. Então, assim, não é difícil ter uma situação como, por exemplo, os mercados, supermercados, que estão vendendo mais. Por quê? Exatamente em função de que, numa situação de crise como essa, com tantas lojas fechadas em horários alternativos, né, e com limitação de comércio, acabam as pessoas se destinando ou se dirigindo a esses mercados, supermercados ou hipermercados para garantir que ela tenha condição de comprar aquilo que não achou ou que não vai achar em lugar nenhum mais. Então, a venda dessas empresas aumenta. E o interessante é pensar nisso, que ela aumentando a venda, ela também vai aumentar o investimento, vai aumentar a condição de pessoas, de emprego. Então, o ponto interessante de uma economia rica, e vamos dizer assim, rica em termos de alternativas e possibilidades, é que se eu tenho uma área que está ficando não tão interessante, é possível, não é possível só, mas é bem provável que eu tenha outra área que vai estar crescendo e crescendo em níveis maiores do que se tivesse um mês normal antes da pandemia.
Bom, vamos então para a segunda pergunta, para o nosso segundo ouvinte. Ele diz o seguinte: antes da Covid-19, a última grande crise financeira no mundo foi a recessão de 2007-2009. Ele dá esse prazo de que é a crise de 2008, né? E o seu conselho para os investidores é o mesmo agora do que foi na recessão anterior? Existe um manual financeiro que um investidor deveria seguir sempre que a economia está seriamente abalada?
Assim, o ponto principal é o seguinte, que quando a gente fala de investimentos, e o nosso ouvinte fala de investidor e investimento, devemos focar especialmente no longo prazo. Porque é possível, sim, que eu tenha uma crise, que eu tenha uma dificuldade, e eventualmente um segmento de negócio que eu investi deu um problema, então caiu a venda, o consumo daquela área. Porém, quando a gente olha em longo prazo, aquilo caiu um pouco esse mês, mas ele se recupera depois de dois meses, três meses, né? O problema da Covid que nós temos hoje é que exatamente já se passaram cinco meses, quase, né, desde março, que essa crise pandêmica, de fitossanitária, e também que agora se alastra para a economia, está ocorrendo. E o grande problema é que se isso se esticar por muito mais tempo, o que vai ocorrer é que realmente, como disse a pergunta anterior ao nosso ouvinte, a crise que envolve o emprego vai ser maior ainda. Então, devemos olhar sempre o longo prazo, porque se olharmos no curto prazo, ninguém nem sai de casa, ninguém faz mais nada. Uhum. Né? Então, quando nós pensamos no longo prazo, o investimento, que é a forma de a gente enxergar a questão de enriquecimento, né, de estado de bem-estar social, é essencial que o nosso ouvinte comece a avaliar isso. Então, semana passada a gente até comentou sobre isso, né, Luciana? Existem alguns investimentos que vão talvez recuperar a inflação, outros, se mantiver como está, vai acabar perdendo. Então, o objetivo é assim dizer, olha, se nessa época está tudo ruim, eu conseguir pelo menos manter o meu poder de investimento, o poder de compra nos próximos meses ou anos, já ganhei. Né? Por quê? Porque se todo mundo está perdendo e eu consigo empatar, já está bom. É, não, mas eu quero continuar enriquecendo. Bom, numa economia onde tudo está encolhendo neste momento, e se é impossível eu fazer esse enriquecimento, então, eu pelo menos ficar igual ou com pouca perda, né, já é interessante, já é... Eu tenho que colocar isso que a gente chama de trimagem, né, colocar no devido grau, na devida importância, porque desejar que o nosso ganho continue sendo de 14%, 20%, 30% ao ano, como ocorria antes da Covid, seria legal agora. Mas vão ser poucos segmentos e poucas pessoas que já estavam posicionadas que vão se ganhar com isso. Né? Então, por exemplo, se alguém pensava antes em comprar uma casa e hoje tem uma taxa boa de juros para financiar um imóvel, ótimo, ok, vai lá e avalia se isso não vai comprometer a renda, se isso tem condição de garantir que ele faça um negócio interessante, que alongue a dívida dele e que consiga fazer esse pagamento sem sacrificar, né, ou sem comprometer uma parte importante da sua renda doméstica, do seu orçamento, ok, vai lá e faça. Ah, eu vou comprar uma segunda casa com o meu dinheiro e a primeira casa eu tenho que vender. Então, assim, são aspectos que o nosso ouvinte precisa pensar realmente no caso a caso, porque não existe manual. Não tem manual. Uhum. O manual realmente é a pessoa entender que aquela resposta serve para ela naquele momento, para aquela situação. E aquilo que o nosso ouvinte disse em 2008, daquela crise que houve nos Estados Unidos, que chegou no Brasil, a marolinha, como diz o Lula, né? Aquela marolinha do Lula. Uhum. Né? Aquela crise que teve pouco reflexo no Brasil naquela época, né? Hoje reflete muito mais. Né? E vai lembrar que quando tivemos o H1N1 em 2010, 2012, agora não me recordo bem o ano exatamente, né?
2009,
né? Da crise do H1N1, também não nos afetou tão fortemente como afetou agora. Então, assim, a minha forma de investir, minha forma de gerenciar meus recursos naquela época foi exatamente em função do que eu tinha aquele contexto envolvido. Então, a resposta para o nosso ouvinte é o quê? De onde é que eu consigo tirar subsídios que garantam uma posição correta referente aos meus financiamentos? É de estudar, é de saber que o compromisso que ele está fazendo não é apenas com a situação agora, da crise, ou entrar em qualquer tipo de investimento porque a bolsa ou porque um guru de finanças disse para ele isso, porque isso não funciona. Porque aquilo que funciona para a pessoa A não funcionará para a pessoa B na mesma exata situação, condição e vida que possui, porque elas possuem percepções de vida diferentes. Portanto, né, é essencial que o nosso ouvinte ele realmente traga para si a responsabilidade de estudar, de avaliar essas questões todas e certamente questionar, perguntar, né, e avançar em cima disso. Por quê? Porque se eu digo para ele aqui agora, olha, invista em LCA e LCI e zero inflação e ganhe 1% no ano, está muito bom. Ele fica por isso, nessa situação, por mais que um mês ou dois meses ou três meses depois da pandemia, ele perde dinheiro. Então, ao invés de ficar dependente da orientação de terceiros, ele pode até utilizar o questionamento, a pesquisa, as perguntas para poder conseguir tirar, né, uma posição, uma avaliação sobre o mercado financeiro, etc. Mas ele não pode deixar isso solto para outra pessoa. Tem que ele realmente puxar essa análise e trazer para ele a responsabilidade. Por quê? Porque se comprou um carro para poder dirigir, para poder ganhar um dinheirinho, não vai ficar rico com isso. Então, na hora que mudar a economia e ele tiver que desfazer, tem que ser rápido em desfazer também. Essa resposta, essa rapidez no mercado é essencial. E isso só consegue quem tem o cuidado próprio sobre o seu próprio recurso. Né? Lembra aquela frase antigamente? Que o que engorda o boi é o olho do dono. Então, se o dinheiro é meu, quem vai garantir que ele cresça é o meu cuidado diuturno, né? Todo dia olhando e cuidando.
Então, deixa eu fazer uma pergunta. Vou fugir um pouco desse roteiro das perguntas de ouvintes. Daí a gente deixa para semana que vem a última pergunta, tá, professor?
Claro.
Mas porque eu fiquei pensando, né? É desestimulante para quem poupa todo mês um pouquinho do salário, saber que não vai ter nenhum rendimento, seu dinheiro pode até perder para a inflação. Mas as pessoas devem continuar fazendo isso, poupando uma parte do salário?
Pois é. Vamos fazer uma usando velha estratégia judia, né, judaica, né, de responder uma pergunta perguntando. Né? É assim, e se nós não fizermos isso e todo o recurso que nós tivermos nós gastarmos, quando eu tiver uma necessidade de investir, uma oportunidade de fazer um negócio legal e eu não tivesse dinheiro, eu tenho que fazer o quê? Vamos pensar que o nosso ouvinte vá lá e coloque todo o recurso dele, vamos colocar em bens, que ele vá lá e compre, entule a casa dele de televisão, de eletrônicos, que mexa um monte de coisa e compre tudo que puder comprar, porque ele quer comprar para garantir que ele transformou o salário dele em alguma coisa, né? Quando surgiu uma oportunidade, vamos pensar assim, de adquirir um bem de valor agregado maior, como é que ele vai conseguir comprar isso? Ele vai ter que sair vendendo as coisas que ele comprou e para vender ele perde dinheiro. Então, se por acaso ele consegue guardar e zerar a inflação, essa realidade que nós temos ou vamos ter no Brasil agora nos próximos meses é a mesma realidade que os japoneses, que os alemães, que os americanos têm há tantos anos, de deixar o dinheiro na poupança e não render nada. Entendeu? Por isso que o resto do mundo investe em renda variável, em bolsa de valores. No nosso caso do Brasil, as duas situações são novidades, de ter uma poupança que não rende nada, e agora o lado ruim é que a bolsa está ruim também, né? Dando sinal de recuperação, mas quem não conhece, não é especialista, acaba sofrendo um pouco mais e com medo. E tem que ter medo mesmo, porque quem tem, tem medo, não é verdade? Então, assim, esse receio é importante, porque vai obrigá-lo a estudar um pouco mais, a questionar um pouco mais, e se ele vai falar assim, olha, vamos pegar o dinheiro da poupança das crianças e vamos colocar numa ação de uma empresa X ou Y, vai ter que falar com o companheiro, com a companheira, com o amigo, com o namorado, com a esposa, para decidir que isso vai ser feito dessa maneira. Para se der certo, tudo bem, e se der errado, aprendeu alguma coisa com isso, mas o processo é... Realmente, no Brasil hoje, exige essa mudança da forma de olhar o dinheiro. Porque antes, no Brasil que nós tínhamos há pouco tempo atrás, as pessoas não podiam sequer ver um real no bolso porque tinham que gastar, na verdade. Isso é resquício da inflação, né, Luciana? Virava um mês, ele pegava o salário dele todinho e torrava o quê? E comprava 20 latas de óleo. Né? Me recordo quando eu era criança, eu via isso no Brasil.
Estoque nas residências. Isso, né?
Exatamente. Comprava lá uma caixa, um fardo de arroz. Por quê? Porque aí ele deixava aquele monte de coisa em casa e sabia o seguinte, que agora o dinheiro dele estava preservado na forma de coisas. Hoje, nossa inflação está baixa, uma recessão de mercado, e os juros também estão baixos. Uma questão que é da pandemia, com o mercado e com o governo fazendo juros, uma gestão importante de juros. Agora, onde é que as pessoas vão ganhar dinheiro com isso? Olha, se não ganhar e se pelo menos empatar, se zerar a conta e o dinheiro estiver limpinho, né? Como diz o povo antigamente, o dinheiro está limpinho na minha mão. E se o dinheiro estiver limpinho na mão da pessoa, o nosso ouvinte, quando surgiu a oportunidade, para comprar um bem de valor agregado, para comprar ou investir em alguma coisa, vai estar na mão desse recurso e dinheiro, na forma líquida, disponível, tem que negociar e fazer valer muito mais. Então, pagar alguma coisa em rolo, sempre tem confusão, né? Eu desconto aqui, cobra lá, puxa aqui. Em dinheiro, quando a gente brinca, né? O ouvinte tem dinheiro na mão, ele tem que ir lá e brigar e arrancar o couro mesmo. Por quê? Porque dessa maneira, ele vai aumentar a capacidade de investimento dele com o recurso que tem na mão. Se ele não tiver dinheiro na mão, o que ele vai ter é capacidade de zero negociação, né? Então, dessa maneira, ainda que pareça ser um desestímulo ao investimento, à poupança, é nessa hora que nós temos que pensar realmente em guardar dinheiro, poupar. E se eu zerar e mantiver meu dinheiro sem juros nenhum, mas que eu mantive o poder de compra dele nos próximos meses, ano que vem, quando a economia voltar a funcionar, eu posso entrar com força brigando para poder fazer um investimento bem feito ou comprar uma coisa bem comprada, porque aí o dinheiro meu vai valer mais.
Tá certo, tá ótimo. Então, vamos deixar a última pergunta para a semana que vem, ok?
Podemos sim.
Uma boa tarde, professor. Até a próxima.
Até a próxima e obrigado pelas perguntas. Grande abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o professor Daniel Santos, do CBN Finanças de hoje. E para você entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.